Então, aos que estão a chegar, bem-vindos. Começámos a falar disto da biodiversidade e do Covid, o que é que tem a ver? E porque eu, outro dia tive num webinar, eu confesso que não tenho muito, não sei muito sobre esse assunto, mas ouço e leio como porta, e o título era Não Culpem os Morcegos. Eu achei giro. Joanita, queres dar o
Ok.
pontapé de saída?
Bora lá então. Olá a todos, há alguns que eu não conheço, sou a Joana. Pronto, não há muito a dizer, eu estudo medicina veterinária, estou no quinto ano. E realmente este é um tema interessante, mas sobre o qual ainda não há certezas nenhumas. Eu não sei muito, mas tentei informar-me com alguns colegas meus que trabalham mais diretamente na conservação, não só em jardins zoológicos, mas também em aquários ou cenários, ou mesmo com medicinas selvagens, e inclusive mandei alguns de vocês um artigo também interessante que saiu agora no início de abril, que fala um bocadinho sobre isso, mas lá está, é tudo ainda muito vago e nada de muito concreto, porque ainda não há dados certos. Eu acho que este tema é muito interessante, exatamente para também nós pensarmos nisto como uma oportunidade. O que é que o coronavírus nos pode trazer de bom e o que é que esta pandemia pode nos pode ajudar a refletir sobre aquilo que podemos melhorar na área da conservação e biodiversidade. De facto, nós já devem ter visto algumas notícias interessantes, como, por exemplo, que a diminuição da pressão humana junto a ecossistemas ou
Estás
a melhoria da qualidade do ar
a
e a água pode. Conseguem ouvir? Bem,
Sim,
sim.
estava ali um som, mas eu já tirei. Continua.
Esse tipo de aparecimento de animais selvagens em certos ecossistemas e assim pode ser um aspecto positivo, mas de facto é uma coisa que vai parar de acontecer assim que nós sairmos à rua e voltarmos às nossas vidas. Mas há algo muito positivo aqui, que é até que ponto é que isso nos pode ajudar a perceber que de facto a natureza está lá fora, não a nós, que se calhar já estamos mais informados sobre isso, mas ao resto das pessoas que não têm tanta noção. Como é que isso pode ajudar a perceber que a natureza está lá fora e está só à espera de uma oportunidade para voltar a rejuvenescer na sua repleta vida? E acho que este é o ponto principal e mais positivo que eu vejo em tudo isto. Mas claro que também quero ouvir muitas das vossas opiniões e tenho também outras questões para depois colocar aqui, mas acho que já é um bom ponto para começarmos.
Tiago, ou Ruben, um de vocês quer acrescentar alguma coisa?
Eu posso acrescentar. Eu concordo em muita coisa que a Joana disse, ou seja, no sentido em que, de facto, se calhar precisávamos deste, e há muitos artigos que até falam disso, precisávamos deste acordar e demonstrar que basta parar um pouco a atividade, que as coisas atingem se calhar níveis que as pessoas se calhar não se tinham percebido que podiam atingir. Podemos dar o exemplo, por exemplo, da poluição atmosférica, por exemplo, que é um exemplo que se tem falado bastante por causa do parar da atividade humana. Mas acho que temos aqui um desafio que também é grande, que é, eu acho que o facto das pessoas estarem, a ter uma boa quantidade de pessoas que está muito assustada com isto, também as pode de alguma forma desvincular do meio natural e ter receio, essa tal questão que falavas, Margarida, das pessoas dizerem não culpem os morcegos, é porque já estão a pressupor que vai haver pessoas que vão ter esse receio, vão ter o receio de se aproximar do meio natural, vão ter receio de, vão achar que tudo o que vem do meio natural pode se causar mal à nossa espécie, e acho que o nosso desafio aqui, enquanto pessoas que trabalham na conservação, na comunicação, na educação, fazem reportagens, de facto é tentar arranjar aqui uma forma de comunicação que permita explicar às pessoas o que é que podemos tirar daqui positivo, como a Joana estava a dizer, e tentar evitar ir por este caminho, se calhar, mais trágico de afastamento das pessoas daquilo que é o meio natural.
E Ruben, é o outro nosso convidado especial.
Boa noite a todos. Então, eu sou o Ruben Oliveira. Faço parte da Liga para a Proteção da Natureza, da Sociedade Portuguesa de Ecologia e também do CE3C, o Centro de Investigação da Faculdade de Ciências. E fui chamado hoje, precisamente porque agora que saí, lá está, quando trabalhei na ecologia e na biologia, trabalhei com as questões da desflorestação e da caça para consumo. E agora sim virei para a comunicação. Eu passei da biologia da conservação para a biologia da conversação. Foi um pulinho. E por acaso foi exatamente o que o Tiago disse, a questão de ser tão necessário informar as pessoas e transmitir de forma acessível informação que seja compreensível por todos, que me fez passar para a comunicação. O principal problema que eu me deparei no meu caso, eu estudei primatas da Guiné-Bissau e da Costa de Marfim, e ao contrário do que o Tiago estava a dizer do afastamento, que acho que é de extremos, não é? Vai haver afastamento com medo, mas vai continuar a haver aproximação quando não existe, ou seja, quando os laços culturais ou até sociais ou da própria vivência das populações não permite que exista esse afastamento. É o caso da China, em que os laços culturais a tudo o que vem da China e do Oriente, em muitos sítios, tudo o que vem do ecossistema e tudo o que é natural, muitas vezes serve de alimento ou de produto para os mais diversos fins. Ou então em África, que é o caso que eu conheço melhor, em que muitas vezes a aproximação aos animais selvagens surge como resposta, sobretudo, à escassez de outro tipo de alimentos. Por exemplo, em África, o caso dos primatas que eu estudei, por muito bom que eu fosse a propor medidas de conservação e por muitos meios diretos para a conservação da espécie que houvesse, se as populações não fossem envolvidas nessa conservação, ao ser-lhes dado outras formas de se alimentarem, sobretudo, eu seria incapaz de conservar a espécie, e isso acontece com muitas outras. Ou seja, as populações, quando não têm outro recurso, viram-se muitas vezes para os ecossistemas como resposta. Por exemplo, agora com o Covid foi... Não, como é que eu ia te explicar? Há uma diferença entre a venda comercial de carne de animais selvagens e o comércio para subsistência. Pronto, no Oriente é misto, há mercados muito comerciais, mas também há para subsistência, e em África começa-se a reparar numa transição daquilo que era subsistência para mercados comerciais de venda de carne de animais selvagens para consumo. E isso está a fazer mudar paradigmas. E o facto de, por exemplo, não saberem que os primatas, no meu caso, foram a origem de surtos do Ebola, por exemplo. O Ebola surgiu através do consumo de carne de primata, ou pelo menos é o que está descrito em muitos sítios. Leva a que as pessoas continuem a alimentar destes animais. E, portanto, há aqui uma falha grande entre o que as pessoas podem fazer, o conhecimento que têm, a segurança alimentar e a falta de meios. Portanto, é uma rede muito mais complexa do que aquilo que parece à primeira vista.
Ricardo, o que é que tens a dizer? Diz lá, conta lá.
Então, eu acho que posso contribuir com umas quantas coisas. Só para dar... Estão-me a ouvir bem?
Estamos. Está ótimo.
Então, só para dar um pouco de contexto, eu sou investigador de pós-doutoramento agora da Universidade do Porto, mas antes era investigador de pós-doutoramento da Universidade de Cambridge. Antes disso, fiz o doutoramento em conservação da natureza com morcegos na Amazónia. O ano passado estive a trabalhar com morcegos na China, trabalho com morcegos em Madagascar, no Quénia e por aí fora.
Antes disso era jovem repórter, faz favor de dizer. Sempre.
Jovens repórteres são culpados por muito disto. Isto o quê? Para dizer que tenho tido a sorte de ver algumas coisas, e como estou a trabalhar com morcegos, tenho estado a seguir muita literatura científica em torno disto. Pronto, aqui vários pontos. Acho que um ponto bastante importante foi tocado pelo Tiago, que uma das coisas que mais me assusta disto tudo é que as pessoas podem efetivamente vir a ficar com medo da natureza. Nós, como seres humanos, nós temos algo que é conhecido como biofilia, que é uma ligação inata, intrínseca à natureza, e quase qualquer criança que vê um animal fica fascinada e por aí fora. E com o tempo vamos perdendo isso. Mas essa biofilia agora está quase como que ameaçada, porque estas notícias constantes de que ou isto veio de morcego, ou veio de pangolins, ou antes H1N1 veio das aves, o ébola e não sei o quê, tudo isto está muito ligado ao meio natural, e isso pode assustar as pessoas, é um perigo bastante, bastante grande. E mais do que isso, eu acho que agora esta... Várias coisas. No que toca aos impactos económicos desta pandemia, vai levar a um impacto na natureza megalómano. Quase tudo o que estamos a ver agora, do regresso dos animais às zonas urbanas e por aí fora, é muito efêmero, porque aí está, quando a economia voltar ao normal, isto acaba. A ver se há uma transição para uma economia mais verde e estamos melhor no que toca a alterações climáticas e por aí fora, mas a verdade é que enquanto isto está a acontecer, a desflorestação da Amazónia está a atingir um novo máximo. Não sei se viram hoje as notícias, parece que Israel está numa de invadir parte da Palestina, usando a pandemia como uma cortina de fumo. E isto está a acontecer para várias coisas no campo político, económico e por aí fora, mas está a acontecer naquilo que é a natureza também. Porque agora os parques naturais em África e por aí fora estão sem turistas e estão a perder o rendimento do turismo, que muitas vezes financiava os guardas. Protegiam os elefantes da caça furtiva, os rinocerontes e por aí fora. E há a possibilidade que as pessoas entrem pela calada e façam coisas que não devam. Por isso, estou com muito medo de atividades ilegais. E outra coisa é que, como as economias vão ter que recuperar e vão estar com uma pressão bastante grande, uma das coisas mais fáceis é extrair recursos naturais. E muitas vezes isso vem com consequências bastante, bastante nefastas. Por isso, potencialmente pode haver um desinvestimento bastante grande na conservação da natureza. Estou com bastante medo em relação aos zoos, aos programas de reprodução em cativeiro, espécies ameaçadas e tudo aquilo que era o investimento dos zoos na conservação da natureza. Pronto, eu acho que agora vamos ter umas quantas janelas de oportunidade relacionadas com a pandemia e em particular com a forma como tratamos a natureza e a reforçar esta ligação tão grande que nós temos, esta dependência que a nossa saúde está totalmente ligada à saúde do planeta, que é um conceito em inglês que se chama One Health, mas que, pronto, uma saúde, que é a saúde dos ecossistemas, a saúde das espécies e a saúde das pessoas, e acho que agora temos a oportunidade de falar disto de uma forma mais construtiva, mas pronto, vejo algumas oportunidades, mas vejo muitos, muitos perigos. E agora, eu acabei de escrever um artigo, e isto é importante para vocês, jovens repórteres, que tem a ver com... muitas vezes a comunicação de ciência e a comunicação de mensagens de conservação podem ter um efeito nefasto. Um exemplo disso agora, o póster deste evento tinha Covid e biodiversidade, e atrás tinha a foto do morcego. Vá lá que era uma fotografia fofinha. Mas a verdade é que isto, do ponto de vista psicológico, e este artigo que eu estive a trabalhar é um artigo científico, mas trabalhei com psicólogo, nós temos mecanismos de associação inata em que, se virmos algo a dizer morcego, pandemia, morcego, Covid, mesmo que o texto diga os morcegos não transmitem Covid, o mal já está feito, já se abriu a caixa de Pandora e temos que ter muito cuidado na forma como falamos destas coisas para a frente, porque o receptor não vai processar a informação necessariamente da forma que queremos ou da forma como estamos a expor. Agora um exemplo que vos posso dar muito rapidamente para me calar também. Hoje saiu um artigo de 4 espécies de morcego que foram descritas em África. Esses morcegos são da família Hipposideros. O morcego, que está relacionado com este vírus, que tem o vírus que é mais semelhante ao SARS-CoV-2, é um Rhinolophus. São duas famílias totalmente distintas. É quase como se pensarmos nos humanos e pensarmos, sei lá, no mico-leão dourado, uma coisa assim do género. São coisas bem distintas. No entanto, hoje na TVI, na TSF, no Diário Cá da Madeira, estavam todos a dizer que tinham descoberto 4 morcegos que eram primos do morcego que iniciou esta pandemia. E isto foi o quê? Isto foram dos maiores conservacionistas de morcegos. Um deles é meu colaborador direto, temos coisas juntas com trabalhos no Quénia. e deu um tiro no pé enorme. Ele mandou uma bomba para a conservação que não tem noção. Porque ele quis surfar a onda da pandemia para falar sobre a descoberta que tinha feita dos morcegos. Mas a fazer isso cavou um buraco enorme. E temos de ter muito cuidado com a forma como falamos, porque há muito este perigo de querer surfar esta onda para fazer algo de bom, mas acabar por backfire, por ter consequências nefastas. E pronto, e nisto está.
Então, pronto, assim os nossos convidados especiais já falaram, agora acho que é a vez dos outros fazerem não só intervenções, perguntas, comentários, o que quiserem. Portanto, para quem é a primeira vez que participa, se calhar eu começava por dar a palavra aos novos, para os conhecermos também um pouco melhor. Temos ali a Odete, que é professora. Professores são muito selecionados, atenção. Só cá temos alguns, e bem escolhidos. Temos a Maria, que é a primeira vez, que pediu para participar, que tinha muito interesse no tema. E temos a Conceição, que eu acho que já veio uma vez. E depois já falam os outros. Queres começar, Odete? Por dizer qualquer coisa, vieste aqui de surpresa, não sabias ao que vinhas, eu provoquei-te, não foi? Tens que ativar o som.
Pensava que era... Espera lá.
Já está.
Pronto, exato. Eu pensava que eras tu, Margarida. Olha, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e ver estas carinhas sorridentes, conhecidas na maioria e que fazem trabalhos excelentes. E eu, enquanto ouvia todos falarem até ao momento, eu só me lembrava das notícias que eu vi ao jantar, que a culpa de facto é de morcego, dizem eles todos. Ou seja, parece que para desculparmos os chineses estamos e para descobrir se afinal foram os americanos que puseram lá o vírus ou não, ou se foram os chineses que o inventaram, afinal parece que o culpado é mesmo o morcego. Como é que ficamos, não é? São instituições muito importantes que estão a fazer estas afirmações. Será que há aqui interesses? E enfim, o morcego não fala, coitadinho, vai ficar com as culpas. Parece que foi ele que passou ao pangolim, disseram agora nas notícias. Portanto, estou confusa.
Foi mesmo atual, não é? A escolha do tema.
Foi mesmo.
Olha, o Trump já tentou a OMS, já tentou os chineses. Foi. Agora tem um novo alibi para desculpar a inoperância dele, não é?
Mas ora, acho bem. Que não lhe serve, peço desculpa, não lhe serve, porque ele ao morcego não vai pedir uma indemnização, não é?
Mas não
e
dá.
Parece que já está a pedir aos chineses.
Está bem. Então, Maria, queres apresentar e falar um bocadinho? Onde é que ela está? Maria desapareceu.
A Maria fugiu.
Está ali no escuro, Maria.
Ah, pois está ali escondida.
Pronto, se calhar não pode agora. Então a Conceição, que eu também acho que é a primeira vez que vem, não é? Conceição, já cá tinha estado ou não?
Alô? Não, nunca cá tinha estado. Eu sinceramente não sabia deste projeto. Descobri depois no Instagram hoje e decidi dar aqui um saltinho. Eu concordo, pronto, eu sou estudante de Biologia e concordo com tudo aquilo que foi dito. Nem tinha bem noção dessa parte da magnitude. Que isto é tão mais complexo, por problemas muito mais complexos do que aquilo que nós estamos à espera, como a parte, como disseram na Amazónia, por causa dos guardas florestais, já não estão a ter os fundos que são necessários. O problema de todos que está a haver agora nos jardins zoológicos, quer dizer, problemas não, podem vir a ser alguns tipos de problemas a nível desse tipo de conservação. E não sei mais o que acrescentar, eu acho.
Está bem, era só para te conhecermos. Porque eu há bocadinho chegaste um bocadinho depois, portanto este projeto é de facto um projeto onde a ideia é reportar sobre ambiente e portanto a nossa ideia também, isto começou espontâneo, são conversas informais, embora haja aqui pessoas que sabem muito do tema, tentamos trazê-las, mas o objetivo não é nem vir passar PowerPoints, nem trazer os iluminados, mas sim discutir, fazer perguntas, portanto a maior parte são jovens e por isso pediram para ser à noite, tem aulas de dia. E pronto, é isso, Jovens Portas é um bocado mais que isto, mas agora nesta época encontramos este meio que eu acho que está a ser engraçado. E agora a Maria já apareceu. Maria, olá, apresenta-te lá. Sim, sim.
Então, olá a todos, o meu nome é Maria, eu sou de Ilha, onde foi, vocês estão-me a conseguir...
Estamos a ouvir, mas um bocadinho longe, pudeste aproximar.
Então, eu sou de Ilha, onde foi este ano... onde foi este ano o encontro Então eu já sabia destas reuniões, mas hoje eu tive coragem e vim, porque eu estava com um bocadinho de vergonha, mas desta vez eu vim e prometo que na próxima semana também.
Ah, para já sempre, enquanto vocês quiserem, claro. Continuamos.
Então a próxima semana vem também. E eu acho que eu concordo muito com o que o Ricardo disse, ainda mais nós hoje em dia, porque ouvimos uma notícia e fica-nos na cabeça e nós não procuramos mais saber isso. E acho que colocar rótulos, ainda mais em animais, não tem culpa de nada. E eu gosto de morcegos até, e acho que nós estamos a colocar esses rótulos em morcegos e muitas vezes fazemos, rotulamos e colocamos tudo na mesma categoria. Eu acho que isso é mau, ainda mais. Animais, são animais, não têm culpa. E eu acho que, assim, nós não podemos culpar animais pelo facto de pessoas que têm consciência terem feito o que fizeram. Então, eu acho que pode ser por esse lado. Mas pronto, obrigada.
Ok, pronto, isto foi uma ideia de... Foi para conhecermos as pessoas que estão cá pela primeira vez. Temos aqui um Bruno Pereira. Bruno? Oh, Bruno, uma das condições de estar aqui é mostrar a cara. Não queremos
entrar comigo. Posso mostrar?
Olá!
Então, olá, boa noite.
Quiseste vir, sim.
Boa noite a todos. Eu já não apanhei a parte em que falaram do. Pronto, do que estavam a falar, por assim dizer. Só percebi que o tema é morcegos.
Não, não era morcegos, é biodiversidade, mas pronto, sim.
Sim, mas. Como é que eu agora desligo isto?
Mas porquê que você está? Conta lá, o que é que te motivou a aparecer?
Pronto, foi. Eu sou aluno do professor Vítor Manteigas.
Pronto. Então, estás
já por 3 vezes enviou convite para o grupo da turma. E
desta
eu hoje,
vez convenceu-te, foi? Desta vez
eu disse, não, eu vou. E pronto, e cá estou.
Muito bem. Pronto, então já conhecemos, acho que todos os novos. E agora gostava que vocês aproveitassem aqui os nossos convidados, os jovens repórteres veteranos, e comentassem, perguntassem, não sei, Ruben, Paulo, Jéssica, quem é que quer? Joana? Quem é que quer avançar?
Eu posso começar.
Então vá.
Por questionar uma questão que é, tanto pode ser ao Tiago, como ao Ricardo, como à Joana, que é, será que é desta que a China vai mudar a sua cultura de alimentação e do que tem, de como se tem alimentado nas últimas décadas, e se isso pode mudar também a pressão do mundo em cima deles na questão de comerem a carne daquela maneira e de comerem os animais daquela maneira.
Então, espera aí, há mais perguntas? Ruben, queres fazer umas perguntas? Nosso pivô, onde é que ele anda?
Eu acho que podemos ouvir... Primeiros comentários à pergunta do Paulo, por acaso acho que é uma pergunta muito...
Então bora lá, quem
acaba
é que
por
chuta?
Resumir um bocadinho tudo.
Ricardinho, queres ser tu? Vá, Ricardo. Estava com muitas saudades tuas, hoje quero-te para falar.
É verdade, eu nem agradeci, mas estou super contente de ter participado nisto. E aproveito para dizer que não é exagero nenhum quando digo que os jovens repórteres mudaram a minha vida. Pá. Muito do meu percurso académico, a posteriori. Uma carreira é como uma bola de neve e começa pequenina, com coisas que têm jovens repórteres e por aí fora, que não é tão pequeno quanto isso, já é bastante grande, mas depois vai desenrolando, é um pouco como uma escada. E os jovens repórteres foram algum daqueles primeiros degraus que eu tive para ajudar na subida. Mas pronto, vá, voltando à pergunta. E esta é uma, vá, a pergunta do Paulo sobre os chineses, e já tinha havido um comentário do professor Odete. E eu acho que aqui temos que ter muito, muito, muito cuidado. Tá? Então, eu estive na China 5 semanas, o ano passado. Eu vim de lá completamente estufado. Nós, há uma TED Talk, se chama, acho que é qualquer coisa como The Silence Rise of China. E falam da China, nós, no Oeste, somos uma cultura. Eles são uma cultura, só que eles são um país, nação, cultura, com milhares de anos, com escrita, com pólvora, com a Grande Muralha da China. E pronto, é preciso conhecer a história da China e aquilo que... Há uma coisa chamada de Opium Wars, que é como os ingleses estavam lá a viciar os chineses em ópio para tentar... já nem sequer me lembro se eles queriam prata, se o que é que queriam, mas pronto. andaram a drogar aquela gente toda, disse, ah, queriam chá, era por causa da porra do chá, acho eu. Mas pronto, vá. Mas é preciso contextualizar historicamente, porque depois, quando a China caiu, e grande parte dos hábitos alimentares que têm, do consumo de vida selvagem, tem a ver com a grande fome que houve na China, e o quê? Para uns 60 anos ou assim. Só que eu agora estive lá com a minha ideia de ocidente, ou alguém do Ocidente, e fiquei totalmente estupefacto. Cidades como Pequim e a cidade onde eu estava, que tinha para aí não sei quantos milhões de habitantes, não têm motas, a não ser motas elétricas. Não se ouve o barulho de uma mota. Quase um terço dos carros são elétricos. As casas têm quase todas painéis fotovoltaicos. Eu estava a falar com alguém e eu perguntei, numa estação de campo, eu estava a trabalhar numa ilha que se chama 1000 Island Lake, e é no meio do reservatório cheio de floresta, e tinha lá um painel fotovoltaico com uma cisterna para aquecer a água. E eu perguntei, mas é normal usarem isto? Ou que o chinês olhou para mim, estupefacto, e disse, sim, quais todas as casas têm? Quase que a estranhar de eu não ter. E o que tem é que nós temos um preconceito tão intrincado e uma visão tão errada. Uma coisa que nós temos na Europa são as companhias low cost de aviação. Eles lá praticamente não têm isso. Eles têm high speed trains, comboios de alta velocidade, baratos, mas pronto, nós andamos aqui a encher os céus de carbono. Eles lá já fazem umas viagens desses comboios. E não estou a dizer, eles pronto, têm muitas coisas más, muitas coisas más. Mas eu acho que nós estamos no pedestal que pensamos que estamos para apontar o dedo. E quando estamos a falar em conservação da natureza, agora, pronto, há várias coisas. A conservação da natureza e a perda de biodiversidade está associada a duas coisas, essencialmente. É o consumo excessivo e o excesso de população. A China fez um dos maiores sacrifícios ambientais possíveis, de forma horrível, mas foi a One Child Policy, que reduziu a população, o aumento da taxa, reduziu a taxa de aumento da população humana de forma, pronto, bastante significativa e
bastante sexista.
Sim, verdade, verdade. De uma forma horrível, mas foi um sacrifício que fizeram como sociedade.
Só homens, só ficava o homem, né?
Não necessariamente pelas melhores razões, mas isto para dizer o quê? Que temos que ter muito cuidado quando apontamos o dedo. E depois há outra coisa, os chineses representam quase um sexto da população mundial. Por isso, de forma aleatória, haver a probabilidade de uma pandemia começar em algum sítio, tem uma probabilidade de um sexto começar lá. Tudo sendo igual. A anterior tinha conhecida como a febre espanhola, que à partida não começou em Espanha, terá começado nos Estados Unidos ou no México, na Quinta de Porcos, ou lá o que é. Pronto, começou noutro sítio. E pá, eu não sei se nós queremos entrar nesta culpabilização. E é uma abordagem feia, porque agora foi, eventualmente poderá ter sido os morcegos, vá. E voltando à pergunta, à questão dos morcegos. Então, o vírus mais parecido a este é um vírus que há numa espécie chamada Rhinolophus affinis. Esse vírus tem uma semelhança genética de 96%. É tão semelhante ao vírus deste Covid-19 como nós somos dos chimpanzés, do ponto de vista genético. A diferença é que os outros 4% estão associados a umas proteínas que são as proteínas de ligação, que têm o vírus, têm os envoltos, e essas proteínas de ligação é que se pensa que podem ter vindo do pangolim ou de outra espécie, não se sabe. Mas pronto, isto é pelo que nós sabemos, mas o vírus pode não ter vindo dos morcegos, pode ter vindo de outra espécie, porque isto é de acordo com os conhecimentos que nós temos agora. E há várias coisas importantes aqui a considerar. Um quinto de todos os mamíferos do mundo são morcegos. Existem 1.400 espécies de morcegos descritas. Logo, a probabilidade, tudo sendo igual, do vírus dentro dos mamíferos pertencer aos morcegos é logo de um sexto, mas é apenas porque há mais espécies. E isso saiu um artigo agora numa revista chamada Proceedings of the Royal Academy of Sciences. Este artigo saiu há 2 semanas e disse efetivamente isto. Nós pensamos que os morcegos têm mais vírus, mas os morcegos não têm mais vírus em relação ao número de espécies. E depois, há outra coisa importante. Os morcegos são muito fáceis de capturar. É por isso que eu trabalho com morcegos. Então, podemos ir a uma gruta e apanhamos de forma fácil várias centenas de morcegos. E este pessoal que trabalha com vírus, a descrever vírus, sabe se for a uma gruta, vai descrever muitos vírus de morcegos, vai descrever muitos vírus, vai apanhar muitos indivíduos e por aí fora. Essa é uma das razões que inflaciona. E depois há uma, quase como pescadinha de rabo na boca, o facto de se falar muito sobre os vírus de morcegos faz com que se procure mais vírus em morcegos. E agora uma das coisas que eu acho bastante curiosa, e depois há uma narrativa que é uma narrativa de medo. Não é à toa que os morcegos estão associados a Halloween, ao Drácula e mais umas quantas coisas. E é mais fácil vender histórias assustadoras. E então, isto é capaz de chegar como novidade. Então, depois do surto do vírus em Wuhan, saiu um estudo a dizer que 15% dos gatos tinham anticorpos para este vírus. O que quer dizer que 15% dos gatos podem ter sido infectados e os gatos podem ter sido infectados. E isto ainda não vi em lado nenhum, mas o meu gato cá em casa, e eu tenho um artigo científico com isso, andava a apanhar morcegos, que é um morcego da Madeira, que é super raro. Ele apanhou 4 no ano. E então vamos a ver, quem é que faz a ligação entre os ratos, os morcegos, os lagartos e por aí fora, e os humanos? Tendem a ser os gatos. E esses são vetores intermédios, são hospedeiros intermédios a considerar. E se perguntarmos, há muita investigação a ser feita sobre isto? Não, não há. E isto mostra o quanto a investigação sobre virologia e origem da pandemia é extremamente enviesada. Isto mais uma vez tem a ver com psicologia e a nossa ligação à natureza. E a nossa dicotomia, como olhamos para diferentes espécies, não há problema nenhum em usar uma narrativa de medo para um morcego, mas se quisermos usar uma narrativa de medo para gatos, alto e para o baile. Mas pronto, vá, sei lá, vamos calar agora já.
Bem, Ruben e Tiago, querem acrescentar alguma coisa aqui sobre a alimentação ou algum repórter quer fazer perguntas? Vítor, vá.
Eu gostava de fazer uma pergunta.
Muito bem, diz lá, Miguel.
Há teorias sobre o vírus ter sido criado em laboratório, mas quais seriam as vantagens de criar um vírus?
Não sei, alguém quer responder aqui ao nosso mais jovem repórter, o nosso jovem repórter mais jovem? Quem é que tem coragem? O Ruben, vá agora.
Bem, não, pergunta fácil. Bem, à partida não existe nenhuma... Lá está, tu estás a fazer essa pergunta exatamente porque pensaste nisso e não encontraste nenhuma razão possível para ser positivo criar um vírus em laboratório. Na realidade, isso não passa, quer dizer, não passa de uma teoria, não é? Não é mais que isso, não há qualquer confirmação. Sabe-se, no que toca a isso, apenas que existe um laboratório de virologia na cidade onde surgiu o surto. E basicamente é isso, e que supostamente teria uma estirpe muito parecida incubada em laboratório. Caso essa teoria se verificasse, não seria a primeira vez que algo semelhante acontecia, em que havia um problema, uma fuga de um laboratório, de algum sistema mais controlado, e que tivesse consequências negativas.
Muito bem, há mais questões?
Margarida, posso claro. Só fazer aqui um...
Sim, sim.
Agora vou tentar...
Eu ia-te
tentar...
fazer uma pergunta a ti, mas
ainda bem. Então, não, porque eu assim,
não,
vou tentar...
Não, responde lá, depois faço a pergunta a seguir.
Vou tentar juntar aquilo que o Paulo disse com aquilo que o Ricardo disse e com a pergunta do Miguel. Miguel, tu tens que idade?
Só para... 11 anos.
Ah, então já pode. A questão aqui é que eu acho que há aqui outro ponto que tem que ser falado aqui e que tem muito a ver com esta questão do... A tua pergunta era porquê criar um vírus? E a questão é que, para além de haver a teoria que foi criado um vírus, há aqui a questão da guerra, daquilo que é chamada a guerra química, que é o quê? Países que criam vírus de um lado e que soltam-nos do outro para, do ponto de vista económico, conseguir ter vantagens disso. E essa é o que está na base da origem de porque é que foi criado este vírus. Porque é que porque é que será que alguém criou um vírus e o largou em determinado sítio? E aí vais ver que há uma enormidade de teorias da conspiração e nós, apesar de concordar em absoluto com o Ruben, ou seja, eu acho que não foi o caso aqui, mas há uma série de teorias da conspiração e muitas vezes há este associar de criar um vírus e pô-lo noutro sítio para, do ponto de vista económico, ganhar vantagem em relação aos vários países que acabaram por sofrer com esse vírus. Eu queria só aqui para pegar naquilo que o Paulo disse em relação à alimentação da China e também concordando em grande parte com aquilo que o Ricardo disse, que não podemos rotular aqui determinados países, mas foi tocada aqui uma questão sensível pelo Ricardo, que é a questão dos gatos, e eu não podia deixar de não intervir na questão dos gatos, que é uma grande boa prática, independentemente da nossa alimentação, é os gatos viverem dentro de casa, porque eu tenho 3 gatos, eles vivem dentro de casa, e eles não mataram nunca nenhuma espécie. Eu faço-lhes muito enriquecimento ambiental aqui em casa, que é uma técnica que nós também usamos no Zoo, e portanto acho que é uma grande boa prática que nós podemos ter para criar de facto aqui um separar, porque isto que o Ricardo estava a dizer é real, ou seja, pode haver aqui um vetor de doenças entre animais que estão mais próximos de nós e que vão lá fora, e é óbvio que há impactos na vida selvagem desses animais que têm muito contacto connosco e que depois acabam por ir lá fora, dos mais variados níveis, mas eu acho que uma grande boa prática para o mundo ocidental, entre muitas das que o Ricardo disse bem, é de facto nós minimizarmos e controlarmos aqui, ou seja, aqueles animais que estão mais próximos de nós de alguma maneira, controlarmos esses animais, e assim o impacto é mínimo, ou nulo. No caso dos meus será nulo, certamente.
Se eu puder acrescentar alguma coisa só muito rápido, Miguel, então, respondendo à tua pergunta, quais é que são as vantagens de criar vírus e quem cria vírus? Quem cria vírus é a natureza, e os vírus criam-se a si próprios. Os vírus replicam-se, e ao se replicarem eles vão evoluindo, vão se tornando cada vez diferentes. Isso acontece com os vírus, acontece com todas as espécies. Por isso estão sempre a aparecer vírus novos, todas as espécies têm milhares de vírus. Nós, humanos, nós não somos um organismo, nós não somos uma espécie única. Nós somos uma coleção de muitos organismos. Há uns iogurtes que dizem que têm probióticos ou algo que é, que eu nem sequer bem, nem sequer sei isso o que é, mas são bactérias que ajudam à digestão e por aí fora. Essas bactérias são espécies também e elas fazem parte daquilo que é o nosso microbioma, o nosso organismo interno. E temos essas bactérias, temos vírus, temos o vírus da gripe, temos o vírus da herpes, temos vários vírus. Alguns são maus, outros nós nem notamos, mas os vírus fazem parte da natureza. Esta coisa que dizem que os chineses inventaram o vírus é mentira, pura e simplesmente. Não posso dizer de forma taxativa, ninguém pode, mas se eu tivesse que atribuir uma probabilidade, diria que seria 99,99999% que é um vírus natural, e é o que faz sentido. Nós sabemos que um vírus muito parecido está no meio natural e o que falta está noutra espécie. E o tempo que há de distância evolutiva entre este vírus e o vírus que está nos morcegos são para aí 70 anos. E nós conseguimos calcular isso através da velocidade de alteração do vírus. Então, durante 70 anos não sabemos onde é que o vírus andou, mas andou aí na natureza e há vários. Isto, se fores para a biologia ou daqui a uns anos leres mais coisas sobre isto, vais ver que há muitos benefícios em haver vírus. Os vírus transferem código genético de uma espécie para outra e às vezes isso traz melhorias para uma espécie ou traz adaptações que são benéficas. Mas isto, pronto, é importante entender que os vírus são normais. Existem em números assombrosos, na ordem dos milhões e milhões e milhões. Nós estamos sempre a descobrir vírus novos, é muito fácil descobrir um vírus novo. Este coronavírus é super fácil descobrir coronavírus novos. Vais para uma zona onde nunca ninguém tenha procurado vírus, apanhas uns quantos animais, levas para um laboratório e a probabilidade é que vais descobrir qualquer coisa nova. E há um perigo muito grande em dar atenção a estas teorias da conspiração, porque são muito reducionistas. Elas, o problema é demasiado complexo. Nós precisamos de conhecer as espécies, conhecer a natureza, conhecer de forma que as espécies interagem e por aí fora, e depois podemos perceber como é que uma doença pode saltar de uma espécie para outra. Mas quando alguém diz, ah, isto foi inventado num laboratório, isso faz com que nós nos acabemos por concentrar nessas teorias da conspiração e não nos problemas reais. Por isso, não só gerar estas teorias é perigoso, mas a própria propagação destas teorias é perigosa. E acontece uma coisa bastante nefasta, que é sempre que repetimos estas teorias para as refutar, para dizer que são mentira, uma, estamos a usar o nosso tempo para, em vez de discutir os problemas sérios, estamos a entrar num caminho paralelo que não traz muito benefício. E outra coisa, estamos a reforçar a associação. Estamos outra vez a falar dos chineses e do laboratório e de... Pronto, quando na prática devíamos estar a falar de outras coisas.
Ok, dos que ainda não interviram, alguém quer dizer alguma coisa?
Eu gostava de levantar aqui uma questão e perguntar, ainda que de alguma forma o Ruben, o Ricardo e o Tiago tenham já de forma muito subtil, ou de forma mais enfática, já abordado esta questão, que é eventualmente a alteração dos padrões de consumo. Por um lado pode potenciar o início do consumo de algumas espécies que atualmente não eram propensas ao consumo humano, mas por outro também potenciar aqui a alteração do uso dos solos com a desflorestação para a agropecuária, que vai depois também ter implicações ao nível da biodiversidade. Portanto, gostava que me dessem aqui algumas luzes e algumas daquelas que são as vossas ideias a propósito desta questão. Se é que ela faz muito sentido.
Eu, por acaso, ia fazer uma pergunta parecida, quando ninguém tivesse mais perguntas, porque eu fico para o fim. Acho que o que é importante é vocês ouvirem, questionarem e porem a cabeça a pensar. Foi muito boa a pergunta, Miguel, parabéns. E era um bocadinho isso. Até que ponto é que toda esta nova situação se relaciona... Hoje foi muito morcego, mas na realidade já tinha lido também coisas com a depressão da biodiversidade em geral, portanto a diminuição da diversidade. Como é que isso propicia que situações pandémicas se aconteçam? E há quem diga que isto é o primeiro de muitos, não é? Ou a primeira de muitas. Também queria vos lançar esta questão para o ar, a quem quiser responder. Talvez a Joanita, se souber, ou se quiser, está tão caladinha. Queres falar um bocadinho disso? Queres ser tu?
Sim, já agora aproveito também para falar um bocadinho em relação à pergunta do Paulo, muito rapidamente. Acho que tudo aquilo que o Ricardo disse é muito certo. Acho que não devemos tentar procurar realmente culpar aqui a China nem nenhuma outra nação parecida. Mas acho que há um ponto muito importante, que é, de facto, a falta muito grande de higiene e segurança alimentar e luta pelo bem-estar animal que existe não só na China, mas noutros países também da Ásia e de outros continentes, certamente. E a questão, por exemplo, dos mercados de comida ao ar livre, em que, de certeza, muitos de vocês já viram algumas imagens, nesses mercados não está de forma alguma assegurada a segurança alimentar a que nós estamos habituados nos nossos países, da Europa e América do Norte. Mas não é, por certa forma, não é culpa obrigatoriamente deles. No fundo, faz parte da cultura e sempre foi assim. Calha também um bocadinho toda esta situação da pandemia, se calhar puxar um bocadinho o interesse e tentar partilhar ao máximo a ideia e cada vez mais de uma só saúde e a segurança alimentar, porque é muito por aí que vamos eliminar grandes riscos, não só a nível da saúde humana, mas também da saúde animal e melhorar também muitos outros aspectos relacionados com o bem-estar que estão a acontecer a toda a hora. E vírus que aparecem realmente a todo momento, ainda agora surtos de gripe aviária a acontecer também na China e noutros países enquanto este Covid está a acontecer, e tudo isso pode ser muito, muito diminuído por aumentar esta food safety, food security, estes dois grandes conceitos muito importantes. Agora, falando se calhar um bocadinho mais desta outra pergunta do professor Vítor, de facto, esta pandemia pode ter consequências graves na biodiversidade. Eu acho que sim, e principalmente devido também à diminuição do investimento na conservação, que vai ser brutal, porque toda esta pandemia vai ter consequências na economia enormes. E, de facto, os investidores e os governos vão ter de escolher onde investir. E não me parece, sinceramente, que a conservação será das primeiras opções dos planos de empresas que faziam investimentos importantes nesta área. E a investigação também vai estar muito prejudicada. Investigações neste momento que estão paradas porque ou os próprios investigadores não podem estar no laboratório ou não podem estar a recolher amostras em campo, e investigações que pararam, muitas não vão retomar e no futuro próximo, se calhar algumas nem irão começar. E vamos ter de escolher o que é que vamos investigar, vamos ter de escolher o que é prioritário e ser inteligente a escolher exatamente isso. Portanto, acho que tudo isto, se não há investigação e se não há tantos estudos nesta área, especificamente a conservação, que é o que falamos aqui, isto pode implicar que não estamos tão a par daquilo que as espécies estão a precisar e daquilo que é necessário e onde é que é preciso atuar mais urgentemente, e também por causa disso prejudicar de certa forma a biodiversidade e toda a preservação que tentamos fazer há tanto tempo. De certa forma, até nós estudantes, que alguns de nós ainda não estamos na universidade, mas para quem está, estão aqui pessoas da biologia, até que ponto é que toda esta situação das aulas de ensino à distância não pode prejudicar a nossa prática? Até que ponto é que não termos tantas aulas laboratoriais não nos pode prejudicar no nosso futuro? Portanto, há muitas questões aqui que, indiretamente, diria, vão de certa forma implicar em muito esta questão da conservação. Acho que é isto.
Uhum. Mais alguém quer perguntar alguma coisa aqui ou comentar? Temos aqui pessoas que ainda não falaram. O Ruben, por exemplo, a Jéssica, a Susana, a Catarina, a outra menina de Ilhavo. Não sei se já se conheciam, mas temos duas meninas de Ilhavo hoje. Quem é que avança? Ruben, vá lá.
Oh, Margarida, eu estou a adorar ouvir. Agora eu queria ouvir a opinião deles também relativamente à pergunta que tu lançaste. Ou seja, se o Covid iniciou aqui uma ronda de pandemias que agora vão ser a nova novidade e vão ser recorrentes. Gostava de saber.
Pronto, já agora, para quem não se sente tão à vontade no tema, não se esqueçam que são repórteres. Um repórter não sabe tudo. Um repórter sabe principalmente pensar, ver os prós e os contras e fazer perguntas. Portanto, não tenham problema em falar se acham que não sabem muito do tema. Eu também não sei, assumo. Mas não deixe de saber fazer perguntas. Alguém quer responder ao Ruben? Vêm mais pandemias.
Eu queria responder ao Ruben e comentar aqui um pouco sobre o que o professor Vitor questionou. Então, várias coisas. Será que vai haver mais pandemias? Acho que foi o Fórum Económico Mundial, apontou a biodiversidade como um dos maiores riscos a perda de biodiversidade como um dos maiores riscos para o planeta. A perda de biodiversidade está ligada à nossa saúde, várias razões. Uma delas, não sei se já ouviram falar do conceito de serviços de ecossistema. São os benefícios que nós usufruímos que estão associados à natureza. Muitos deles estão ligados ao controle de espécies de pragas agrícolas, espécies que são nefastas para a agricultura, e que, de certa forma, são controladas por predadores ou assim. Usando o exemplo dos morcegos e usando o exemplo desta pandemia, vamos assumir que as pessoas ficam efetivamente com medo dos morcegos e desatam a matar morcegos. O que isso vai levar é um aumento de pragas agrícolas das quais esses morcegos se alimentam. Há vários estudos, eu tenho um estudo que mostra isto em Madagascar, há vários estudos que quantificam isto, o valor do controle de pragas agrícolas por morcegos nos Estados Unidos apenas com uma cultura é da ordem dos 4 bilhões de dólares. É muito, muito dinheiro. Isto, se for a acontecer, o que é que faz? Faz com que as pessoas estejam numa pior condição de nutrição e com isso vão estar mais suscetíveis a doenças. Os morcegos alimentam-se de mosquitos também. Muitos dos mosquitos são vetores de doenças várias. Os morcegos que nós apanhamos em Madagascar estavam-se a alimentar de vetores da dengue, mosquitos anopheles. se os morcegos desaparecerem, vai haver mais vetores de doenças e nós falta-nos quantificar exatamente quanto é que eles nos protegem, mas alguma coisa irão proteger. Relativamente à forma como a agricultura e a destruição de habitat e todos o que é que são as pressões antropogénicas que levam à perda da natureza e podem gerar pandemias, uma das maiores pressões antropogénicas que leva à perda de biodiversidade é a perda de habitat. E muito relacionado com isso a agricultura intensiva e a pecuária intensiva. A pecuária intensiva é particularmente nefasta. E é nefasta pela grande concentração de animais que põe, próximo, pelo uso intensivo de antibióticos e por aí fora, com que leva, incute uma resistência dos animais e leva à nossa maior incapacidade de fazer uso dessas ferramentas em caso de necessidade. Mas quando associamos os dois, a perda de biodiversidade e a expansão da fronteira humana para zonas de floresta, e muito disto, principalmente nos trópicos, são zonas de floresta tropical, e depois pomos agricultura, pecuária intensiva nessas zonas, temos uma situação em que os animais selvagens e os animais domésticos e o próprio ser humano estão a viver de uma forma muito próxima. E isso é perfeito para pandemias. E não só, pronto, quando há destruição do habitat, nem que seja como uma estrada, isso leva muitas vezes àquilo que é, bom, o termo em inglês é bushmeat, a carne de caça. E esta, mais uma vez, nós temos, quando falamos destas coisas, temos que falar com muito cuidado. Porque nós na Europa falamos de carne de caça, em África falamos de bushmeat. Em inglês é game meat para aquilo que é a nossa caça, a bushmeat para os outros. E isto tem uma conotação quase que xenofóbica. E é preciso pensar naquilo que é a nossa relação com a natureza e por aí fora, a equacionar muito bem aquilo que está associado às palavras que usamos para descrever. Porque nós também caçamos, não? Nós estamos aqui a caçar coelhos e vá, se calhar o coelho já tinha alguma coisa que já nos passou e nós já temos defesas e eles estão a comer coisas diferentes, mas mesmo quando nós falamos em, vá, eu não quero ir em tangentes, mas vá, voltando atrás, se formos a pensar nas alterações climáticas, as alterações climáticas levam a uma reorganização das comunidades biológicas. As espécies, para se adaptarem, têm que mover, tem que sair da sua área de distribuição. E quando isso acontece, elas acabam por interagir com espécies com as quais não interagiam. Isso pode levar ao salto de doenças de uma espécie para outra, que pode levar a novas combinações que eventualmente podem chegar ao homem. Deixa ver mais coisas. Espécies invasoras, que é uma das maiores causas de declínio da biodiversidade, que o Ruben deu o exemplo dos Xenops leabis, que é esse sapo do Eiras. Há montes de espécies invasoras, e isto, mais uma vez, o que acontece é que uma espécie de uma zona B vai para a zona C, e isso pode levar à mistura de novas doenças, à mistura de vírus, novas interações que podem ter consequências nefastas para a espécie humana. Por isso, está tudo muito, 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 muito interligado. E pronto, já.
Ricardo, desculpa lá interromper, nós temos assim mais ou menos uma hora e pouco, também para não nos estendermos muito. Eu não sei se há mais perguntas, se alguém mais quer intervir, é para dividirmos. Eu tinha uma última pergunta aqui.
Margarida, posso?
Podes, Odete, faz favor.
Muito, eu penso que há um denominador comum em tudo isto que estamos a falar e que é a globalização. O que se impôs neste momento foi um desacelerar necessário da globalização para impedirmos a propagação de vírus, portanto. E porventura, e ligando àquela questão que há pouco foi colocada da alteração dos hábitos de consumo, eu penso que o consumo local provavelmente vai ser um pouco impulsionado, não só por esta noção de ser necessário o desacelerar a globalização, como também por uma outra questão que passa muito pela economia, que é por esta noção de que não podemos depender excessivamente do exterior. Portanto, eu espero, eu penso que esta é a minha grande esperança em relação a esta pandemia, é exatamente que nós possamos olhar um pouco mais para dentro do país e da região, da aldeia, eventualmente até da própria Europa, e por essa via desacelerarmos a globalização, porque esta está, no fundo, acaba por ser quase a causa e a consequência deste propagar, e não acredito que o corona, que esta pandemia seja, venha, traga outras atrás, não ligadas a esta especificamente, mas seguramente que as condições estão criadas para que elas se propaguem. E agora pegando nessa questão das espécies invasoras e dos novos vírus e doenças para os quais não estamos preparados, nós e outras espécies, e efetivamente se continuarmos a circular globalmente, como temos feito até agora, e até em muitos casos desnecessariamente, porque muitas empresas estão a perceber que podem fazer reuniões internacionais sem saírem do lugar. Portanto, nós estávamos a criar hábitos e a economia de mercado levava-nos a manter estes hábitos de circulação e que têm de ser repensados necessariamente. Temos que manter-nos um pouco mais cá por dentro, penso eu.
Isso okay, é um bom tema, se calhar para outra quarta-feira, acho eu.
Pois.
Eu. Alguém mais quer...
Ali o Vítor Martins levantou o dedo.
Vítor Martins levantou o dedo. Desta vez és aluno, estás farto de estar, não é? Conta lá.
É o que eu peço aos meus alunos, não é, Miguel? Olha, antes de tudo, pronto, ao Ricardo e a todos os outros, mas especialmente ao Ricardo, ele trouxe uma abordagem fantástica do ponto de vista, isto é, nós já todos já tínhamos ouvido falar dos morcegos, globalização, isso tudo, pronto, estamos de facto sensibilizados para tudo isso. No entanto, a parte da psicologia humana ligada ao ambiente é uma abordagem fantástica que dá para pensar que é aquilo, as formas como nos desculpamos certas coisas e a forma como culpamos outras e que justifica os nossos atos ou justifica a nossa não ação. Foi uma abordagem fantástica, dá muito para pensar, os JRA estão por aqui, de facto, daria reportagens fantásticas em variadíssimas dimensões, mas essa versão humana versus ambiente e nesse caso, pandemia, e o morcego, culparmos o morcego, aquelas associações mentais, psicológicas que nós fazemos, trouxeste aqui uma visão muito simples, mas pouco abordada. Parabéns. Tá, é só isso mesmo.
Ora bem, então, eu se calhar gosto sempre de fazer a ronda geral, porque há uns que nunca falam, e antes da ronda geral, se calhar até vou lançar-vos um desafio para falarem ao falarem um bocadinho do que é que acharam desta sessão, que é um conceito que também nos trouxeram aqui, que é a biofilia, se perceberam bem o que era isso. E nós que estamos tão preocupados com a educação ambiental e com que as pessoas, portanto, percebam a importância de uma abordagem sistémica dos ecossistemas, que todos pertencemos a um todo, não é? E que isso é tão importante. E será que vamos passar... Afinal, vamos andar por lá, já tínhamos discutido isso aqui há umas sessões com os resíduos. Será que também agora estamos a andar para trás em relação ao respeito da biodiversidade? Fica no ar se quiserem falar nisso, mas agora ir talvez pedir à Jéssica, que ainda não falou. Ah, antes da Jéssica, a ideia também de trazermos temas é inspirar-vos para reportagens, portanto, é provocar-vos. Todas as pessoas aqui... podem ficar com o contacto delas, todos eles têm muito mais para dizer, especialmente os que estão mais especializados neste tema. Portanto, eu sei que há agora uma série de gente aqui que está a querer fazer podcasts, é novidade do JRA, não sabias, Ricardo, mas agora estamos numa de podcasts, não só, mas também. Portanto, aproveitem, contactem com eles, peçam-lhes o e-mail e façam-lhes entrevistas e ponham aí as vossas reportagens a funcionar. Têm aqui muito pano para mangas, se quiserem. Eu queria começar pela Jéssica. Jéssica, o que é que achas disto? Olá, Jéssica está a estudar enfermagem, para quem não a conhece.
E além disso, estou a fazer um podcast, portanto, vou solicitar e-mail de certeza para aproveitar esta parte, porque eu admito que é uma coisa que me fascina. Não foi à toa que eu iniciei nesse curso, não interessa o percurso que ele teve, mas eu acabei, eu adoro biologia, simplesmente decidi que gostava mais de outra coisa. E ter esta reunião sobre esta parte, não é, que estamos a viver, que é a biologia versus o Covid, é uma parte que eu demonstro um interesse muito especial e acho que as pessoas estão a deixar neste momento um bocado isto de parte, e sim, eu vi cada artigo, se é que aquilo se pode considerar assim, principalmente acerca dos morcegos, porque, como eu disse, eu estudei um pouco de biologia e vi colegas meus de biologia a culparem morcegos, e eu fui a primeira a dizer atenção ao que publicam nas redes sociais, nem tudo o que está no Facebook é verdade. Acho que toda a gente sabe isso, que está aqui, mas há muita gente que não sabe. Inclusive estão a dizer que não nos devemos preocupar com isso agora, que há partes mais preocupantes. Eu não sou dessa opinião. Eu sou da opinião que devemos dar um bocadinho do nosso interesse a tudo neste momento. Mas pronto, acho que a reunião, se a Margarida depois puder partilhar, eu vou gostar de partilhar isto também nas minhas páginas, porque acho que é bom esta reunião sair para as pessoas verem este lado do SARS-CoV-2 e não estarem só preocupados. Eu, como semana, não estou só preocupada com saúde, não tenho estar só preocupada com saúde, mas sim estar preocupada em tudo, no geral.
Catarina, Dilhov, queres dizer alguma coisa?
Sim, se calhar, queria só dar, em primeiro lugar, os parabéns pela reunião, gostei imenso, e obrigada aos convidados e a toda a gente, porque foi um momento super passado e aprendi imenso. E queria só aproveitar para dar um pequeno último input sobre esse tema da China, porque a verdade é que na altura em que nós voltámos para a escola, eu estou a estudar num colégio internacional, e na altura em que nós voltámos para a escola foi logo depois de Natal, que foi na altura em que o vírus estava a começar a expandir a sério na China, e tínhamos imensos colegas chineses e estávamos a ver, a sentir super fortemente o racismo perante a China e tudo mais, e a verdade é que isso coincidiu com a Regional Week, e deles deram-nos uma perspectiva super interessante, que é, e principalmente antes dessa One Child Policy, que obviamente teve efeito, que obviamente não foi feita das melhores maneiras, mas que teve efeitos importantes na China. A China é super populada e havia cidades onde se estava a começar a comer humanos, estavam-se a começar a matar uns aos outros para a alimentação, porque não tinham mais que comer no meio de tantas pessoas, e era a única forma. Ou seja, às vezes dá-me um bocadinho de medo falar dos hábitos alimentares dos outros países como se fosse quase descuido ou uma espécie de fetiche deles, porque começaram a comer outros animais, como cães, gatos e tantas espécies, porque não tinham alternativa, porque senão morriam à fome. E pronto, não sei, acho que pode ser uma perspectiva se calhar também interessante e que faz pensar sobre isto. E queria só fazer uma pequena pergunta, que acho que a Joana já respondeu um bocadinho há bocado, mas que a mim também me fez pensar, que é de forma que a investigação científica pode estar a ser comprometida, por um lado, mas por outro lado, não sei se isto é uma perspectiva de fora, um bocadinho inculta ou não, e por isso é que gostava que me ajudassem nesse sentido, de que estou a ver tantos fundos a ser entregues para a investigação científica sobre o Covid, porque de facto é um problema que está a afetar fortemente os países mais desenvolvidos e este mundo mais western, quando há tantos outros problemas da biodiversidade, inclusive de saúde, de tantas outras formas, mas que não nos afetam a nós, nem às grandes superpotências, e que a mim parece que não vêem tantos fundos e que não são investigações estão realizadas, e não sei, se calhar podem me ajudar um bocadinho por aí.
A Catarina estava, para quem não a conhece, ela estava a estudar na Índia, ganhou uma bolsa, foi uma sortuda em certo ponto, e depois teve agora que regressar por causa do Covid. E a Índia também, estava há bocadinho, o Ricardo estava a falar da China, mas a Índia, a nível de população, também é muito interessante falarmos disso. Mas eu não quero alongar. Susanita, quer dizer alguma coisa?
Bem,
agora tem que ser rápido, que é para
tem que ser rápido. Eu esta semana, ainda ontem, vi um artigo sobre uma bióloga em que ela estava a dizer que uma das causas do Covid ter aparecido foi mesmo o facto dos humanos terem pisado a linha que existe entre a humanidade e a biodiversidade, e acho que era só isto que eu quero dizer, como tem que ser rápido e dá que pensar. E eu neste momento estou a estudar saúde pública, porque tenho perspectiva daqui a uma semana. Para quem não sabe, eu também estou a tirar enfermagem. Então dá muito que pensar ter esta reunião focada mais na biologia, na psicologia da biodiversidade, e estar a estudar saúde pública e tudo o que se passa dá que pensar e obrigada.
Uhum. Bruno, que caiu cá de paraquedas, queres comentar? Valeu a pena a provocação do professor Manteigas?
Sim, desde já obrigado também a todos por terem os convidados, principalmente. Obrigado, um especial obrigado ao professor Manteigas por ter insistido em mandar 3 vezes o link aqui dos Jovens Repórteres. Acho que para a primeira vez gostei muito, espero cá voltar e já que tenho a palavra, gostava de perguntar a quem me conseguisse responder. Visto que se pensa que o vírus começou num morcego, não será também noutras espécies animais que estará a cura para o vírus, que estamos a ouvir mais falado de momento?
Ok. A Márcia, quer dizer uma coisa, Marcita?
Olá a todos. Quer dizer que as sessões estão cada vez melhores, vale muito a pena vir. E queria só levantar aqui uma questão. É muito interessante porque as pessoas com quem eu tenho falado, pessoas que não têm muito a ver com esta área, quando se fala da biodiversidade dizem, mas está a ser espetacular, a natureza anda a passear pelas cidades e está tudo muito melhor, portanto nessa parte o vírus está a ter um bom efeito, mas depois se batermos um bocadinho o que temos falado aqui hoje já ficam a pensar que realmente não é bem assim e que esta aparente melhoria é momentânea. Portanto, acho que é muito importante trabalhar a comunicação e estes assuntos que temos falado hoje, a canalização dos fundos para certos assuntos e desmistificar um bocadinho que este vírus está a ser bom para a natureza.
Pronto. Obrigada. Márcia, obrigada. É mais de comunicação e também é um tema que trouxemos aqui, as fake news e a importância de ser muito rigoroso. O Tiago é um pai recente. E tem ali umas obrigações para cumprir. Quero-se despedir já, mas vou-lhe dar já a palavra e ao mesmo tempo outra vez a provocação. A biofilia, como é que é? Vais perder o emprego ou o quê?
Eu acho que não.
Ele é responsável pelo Centro de Educação no Jardim Zoológico de Lisboa, para quem não conhece. E pronto, antes de despedir, só se quiseres responder a esta
pergunta. Posso responder, claro. Eu acho que não, porque nisto e pegando também naquilo que a Márcia acabou de dizer, acho que trabalhando, ou seja, vendo a parte da comunicação, acho que vivemos um tempo extraordinário para comunicar isto e acho que podemos, de alguma maneira, reinventar-nos. Foi uma ideia que eu também já passei do outro encontro que vi, e de facto nós nunca, se calhar, no Jardim tínhamos pensado em comunicar os nossos conteúdos e o conteúdo da conservação e da educação via online, e neste momento estamos a fazê-lo em larga escala, na televisão, com encontros com o biólogo, por aí fora, portanto, e acho que nesse sentido, acho que temos que nos reinventar de alguma maneira. Em relação, se calhar, ao aspecto mais prático, pronto, o Jardim Zoológico, de facto, é um local que vive essencialmente dos seus visitantes. Pronto, é isso acho que vai determinar, o que vai determinar o trabalho do Jardim Zoológico nos próximos anos, nos próximos meses, será o tempo que durará agora o estado de emergência e o Jardim Zoológico ter que fechar. No entanto, eu acho que o Jardim Zoológico tem capacidade para a seguir a isso, a dar a volta por cima. Neste momento foram aplicadas algumas medidas no jardim para minimizar o vírus, até para os animais do jardim, porque neste momento não há muita bibliografia. Aliás, até saiu um artigo aqui há tempos que dizia que um tigre já tinha apanhado precisamente esta doença, o Covid-19. Portanto, e então algumas medidas têm que estar a ser tomadas do ponto de vista da biossegurança dos animais do zoo. Em relação ao zoo em si, eu estou convicto, eu sou um otimista, aqueles que me conhecem sabem disso. Eu acho que o Zoo vai dar a volta por cima, independentemente de estar fechado neste momento, pelo menos naquilo que, até agora, eu acho que está tudo a correr dentro daquilo que é, está tudo a correr normal. Portanto, eu acho que não vou perder o emprego, acho que vou continuar a poder levar a educação, só sendo que vai ser necessariamente de outra forma, e já está a ser de outra forma. Recorremos mais àquilo que aos Zooms e à televisão, até lançámos uma app agora na Mel, quem for Mel, se quiser, tem a app do Zoo, que sai em vídeos todas as semanas. Estamos também a contribuir para a telescola, temos todos os dias a cair conteúdos sobre, está no site do Ministério e tudo, portanto, acho que é uma oportunidade. única para nós nos reinventarmos e começámos a comunicar de outra maneira para tentar, e só agora também aqui a resposta ali à Suzana, eu acho que o homem não pisou a linha da biodiversidade, porque o homem faz parte da biodiversidade, e portanto é uma altura que nós podemos se calhar passar isso às pessoas. Isto e para também juntar aqui a ideia do Ricardo, é uma questão do bem-estar dos ecossistemas, é o bem-estar de todos, inclusive é o do homem, e portanto, olha, quero agradecer o convite em jeito de saída, que tenho uma cria pequena, portanto também estou a prestar cuidados parentais, apesar disto continuo em bem-estar e tenho que ir prestar cuidados parentais, mas quero agradecer o convite, para mim é incrível estar aqui. Não contava com a surpresa de ver aqui o Ricardo, já não o vejo há muitos tempo presencialmente, e quanto mais não seja, serviu para poder ver o Ricardo. A Joana também, acho que a última vez que eu tinha visto tinha sido uma missão já há não sei quanto tempo atrás, ou no seminário, e portanto quanto mais não seja, serviu para isso. E portanto, olha, muito obrigado pelo convite e gostei imenso de estar aqui também.
Podes vir sempre, mesmo quando não for biodiversidade.
Então, se calhar...
Aliás, são todos convidados permanentes.
Então, pronto. Então, se calhar, na próxima quarta-feira cá estarei.
Pronto. Vamos, ainda não temos tema, mas vamos escolher. Olha, os Manos Martins estão ali tão cegadinhos, são os nossos jovens mais ativos, são os que têm produzido mais reportagens neste período de confinamento. Querem dizer alguma coisa? Vai sair uma reportagem sobre isto ou não, Manos Martins?
Ainda não sabemos.
Quando nós dois estamos quase a acabar uma, e depois eu também já fiz uma entrevista ontem, estou a preparar o artigo.
Ok, está bem.
É um podcast, mas ainda vai demorar um bocado de tempo.
Ok. Não sei se alguém quer mais intervir, se calhar passava aqui a palavra ao Ruben, também é a primeira vez que eu aqui de paraquedas. Embora o tema não lhe seja estranho, não é? Então, com o confinamento, acredito que está mais dentro do assunto. Mas, se quiseres fazer um último comentário, Ruben.
Bem, sim, posso fazer um último comentário. Naquilo que estavam a dizer da psicologia ambiental, etc., é muito interessante. E, sobretudo, ligado à sociologia. Acho que é um ponto muito importante. E quando estamos a cair em julgamentos, como o Ricardo disse, se é para a China, se é para país A, B, C, D, etc. No que toca a estas questões ambientais, muitas vezes as questões culturais estão associadas. E é muito difícil desassociar ou retirar a parte cultural a uma população. É a mesma coisa que, sei lá, com nós os portugueses, por exemplo, pegando num tema mais polémico, das touradas, por exemplo, em cá gente a favor e há gente contra. Mas é uma questão cultural, uma questão intrínseca, e é muito difícil de resolver. Tal como na China, por exemplo, esta questão do consumo de animais é uma questão cultural, o uso de animais na medicina tradicional chinesa é uma questão cultural e é muito difícil de resolver. Portanto, tudo o que são assuntos que tocam a cultura das populações são dificílimos, são obstáculos à conservação da natureza, claros, e têm de ser estudados de forma muito mais abrangente, e aqui o ponto da sociologia é realmente, e da psicologia, são muito importantes.
Ok, Ruben, obrigado por teres vindo.
Obrigado eu.
Há aqui o Tiago, que é a primeira vez que veio, é um jovem repórter também, caiu aqui de paraquedas, começou a ser jovem repórter há poucas semanas, há poucos dias. Queres só comentar rapidamente? Vale a pena vires ou não?
Sim, valeu, foi a primeira vez que aqui estive. Já tinha participado naquela couve dos podcasts aqui, o couve na semana passada, mas entretanto, como era das primeiras vezes, era um internacional, decidi não participar, estava à espera de uma coisa que fosse mais nosso que o nacional. Gostei de aqui estar, ultimamente o assunto foi tratado, a biodiversidade, foi uma coisa que eu gostei, agradeço por terem-nos dado as informações. Quem sabe um artigo possa sair com umas ideias faladas aqui, e acho que foi algo muito interessante.
Esperemos que sim, que haja mais artigos. E já agora, antes de fecharmos, e eu queria ainda dar outra vez a palavra ao Ricardo. Ricardo, tens as honras de fechar, diz lá, o que é que queres dizer antes de irmos embora?
Tenho, então olha, eu adorei isto e tenho pena ter falado tanto, para dizer a verdade, mas gostei mesmo bastante, por isso agradeço a oportunidade, e foi bom ver caras novas e caras conhecidas e por aí fora. Mas pronto, tentando ir rapidamente a alguns dos pontos que eu consegui apontar. Então, a Catarina falou que o futuro para a biodiversidade, o futuro da ciência relacionado com o estudo da biodiversidade. Então, eu acho que isto vai haver um corte de verbas em todos os setores, a ciência não vai ser exceção, mas acho que vai haver uma coisa curiosa, acho que vai haver uma necessidade de ter ciência mais aplicada. Ciência blue sky science, assim, mais abstrata e por aí fora, eu acho que vai ser posta on hold, vai ter que abrandar um pouco para dar prioridade à ciência mais aplicada dentro da biologia e da ecologia. Ecologia aplicada em Portugal, por exemplo, é ver como é que retiramos acácias e pinheiros para pôr a nossa vegetação nativa. E isso pode ter uma grande benesse. Quando falamos em pandemias, se formos a pensar num ecossistema saudável, o ecossistema saudável tem predadores, topo. Esses predadores de topo, eles tendem a predar os animais que estão doentes. E a predarem os animais que estão doentes, eles acabam por limitar a propagação de doenças entre si. E isso faz com que, a termos ambientes saudáveis, com predadores de topo, à partida, do ponto de vista teórico, vai haver uma menor incidência de doenças nas populações animais e menor a probabilidade de chegar a nós. Mas isto são tudo questões científicas que merecem ser estudadas. E são muito pragmáticas. Nós temos uma necessidade de ter respostas para isto. Por isso acho que vai haver uma mudança nisso, na ciência, relacionada com a biodiversidade, mas pronto, mais aplicada. O Bruno falou onde é que estaria a cura, se estaria noutros animais. Eu não faço a mínima ideia. Eu acho que, mais do que eu pensar na cura para esta, eu acho que a cura para esta vai vir dos laboratórios e vai vir da investigação molecular e por aí fora, mas temos já de pensar na próxima. E temos que jogar em antecedência e tentar antecipar quais é que são os vírus que estão lá fora, que podem saltar para a nossa espécie e começar de forma muito, muito precoce e de forma muito segura a fazer investigação para prevenir o que aí vem. E pronto, esta já temos e vamos ter que resolver, mas eu tenho esperanças que encontremos a solução para isto num laboratório mais depressa do que andemos lá fora à procura na natureza. A Márcia falou sobre a recuperação momentânea da natureza. Então, isto é giro, ver todas as fotos que estão a circular relacionadas a isto, é perigoso. É perigoso porque as pessoas pensam, ou podem vir a pensar, que a natureza tem esta capacidade de autorregeneração e não é assim que acontece. E muitas vezes o que acontece é que muitas das espécies que têm uma capacidade de recuperar muito rapidamente após isto, são espécies que são sinantrópicas, que é um palavrão para dizer que estão associadas ao homem e que já têm uma... São espécies generalistas, que já são beneficiadas e podem não estar a beneficiar o ecossistema como um todo. Mas pronto, passa para a população em geral a ideia que a natureza equilibra-se a si própria e não temos que fazer nada. E isso não podia estar mais longe de estar errado. O Tiago já foi embora, mas o Tiago falou dos zoos. Os zoos vão ser... Eu acho que os zoos são super importantes. Antes do Tiago estar a trabalhar no zoo, pronto, eu trabalhava no zoo na equipa do centro pedagógico e estou totalmente enviesado. Eu acho que os zoos têm uma importância bastante grande, só que agora eu acho que vão ter uma importância ainda maior. Porque acho que vai haver uma pressão sobre os sistemas naturais muito grandes. Já há muitas espécies ameaçadas, vai haver ainda mais. E os zoos funcionam como uma rede de segurança. Que se os animais desaparecerem da natureza, nós temos os animais em cativeiro, podemos reintroduzir, e há vários exemplos disto. E outra coisa importante, são duas outras coisas importantes. Um é a investigação veterinária de doenças nos animais, que podem ser bastante úteis para a espécie humana em situações futuras de zoonoses, doenças que vêm dos animais, e outra é que eles geram recursos que são usados para ou a educação ambiental ou a conservação da natureza em loco. Pronto, e só mais um ponto. O Ruben falou sobre as touradas, sobre hábitos culturais que são difíceis de mudar, e nós falamos muito dos mercados úmidos e da falta de higiene dos mercados, mas nós não pensamos no peixe como animal. Mas o peixe é um animal. Quando nós falamos no comércio de animais para consumo humano, O peixe é isso, é um animal que é consumido para consumo humano. Se formos a ver uma lota, como é que os animais, como é que os peixes estão? Em cima uns dos outros, diferentes espécies, a sangrar, e não poderiam ser mais úmidos do que são. São mercados úmidos, são mercados de peixe. E nós comemos o quê, ao Natal? Comemos bacalhau. Como é que o bacalhau está? Extremamente ameaçado. Estamos a mudar esses hábitos? Não, não estamos. E isto, por isso é que eu digo, nós não estamos em pedestal nenhum para apontar o dedo. E pronto, tentar pensar disto de forma bastante holística. Eu acho, quando eu entrei para os Jovens Repórteres do Ambiente, eu fiz um artigo sobre a foca-monge da Madeira, o lobo marinho. E na altura eu estava muito revoltado porque biodiversidade era um tema ainda muito reduzido entre as reciclagens e por aí fora, e eu queria biodiversidade. E estou super contente de ver que biodiversidade agora está a ter a projeção e o destaque que tem.
Olhem, então adorei, como sempre, costumo dizer todas as vezes e renovo, é sempre o melhor Zoom da semana. E voltamos para a semana, certo? Concordam ou não?
Combinados.
Sim ou não? Sim, combinados? Vamos ver o tema, vamos ver se arranjamos a qualidade do ar, globalização, cidade-campo, vamos ver quem é que conseguimos também motivar, se não, vamos vendo. A ideia é ser informal, não é vir para aqui, como viram, quem veio pela primeira vez com PowerPoints e o dono de tudo. Tentamos trazer pessoas que realmente nos tragam coisas novas sobre alguns temas, mas todos somos principalmente pessoas que gostamos de nos questionar, e é isso que é ser repórter. Então beijinhos e boa semana.
Deus,
tchau, vou fechar, está bem?
Boa semana.
Tchau. Tchau. Deus, tchau. Obrigado.
Tchau. Tchau.
Tchau. Tchau. Tchau.